O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, e enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular nessa sexta-feira, 19 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Silêncio. Não é a torcida cala a boca, né?
Às vezes legal, é legal.
Às vezes é legal.
Eu acho que o cala a boca mais legal de todos, né? E é foda que a gente falou mal dele ontem, mas Cristiano Ronaldo mandando calma pra torcida do Barcelona é foda, né?
Ele, ah, é foda. Calma,
é muito foda.
Estou aqui, né? Estou aqui.
É, sou calma, eu. Calma. Muito foda, cara.
Bom, mas bom aqui dia, é só Tucano. Comemorações brasileiras, não vem com esses gringuitos.
Ah, é Pernambuco de pé, pô, cabe na margem de erro.
É?
Tucano! Eu queria começar aqui já com um forte abraço para a família do Carlos Alberto Parreira, que está internado, o nosso técnico do Tetra, está internado aí numa situação difícil. Queria mandar força aí pra família.
Boa demais. E realmente vale os nossos desejos de recuperação pro Parreira. Obviamente que ele tá numa situação muito complicada, mas força pra família dele, força pro Parreira. Nosso abraço aqui, realmente.
Pô. É técnico do Tetra e era preparador físico do Tri, né? Tava do lá Tri. Também na competência técnica do Tricampeonato.
É, exato. E, cara, pra mim, assim, é um... Da minha adolescência e infância, o cara, né, do treinador da Seleção Brasileira foi o cara que eu cresci admirando, porque foi o primeiro título mundial que eu vi. Então, pô, realmente é um cara lendário pra Seleção Brasileira. E vamos, então. Acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira, porque a bola vai rolar.
Rola a bola, vai rolar! Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje, no podcast número 1 dos top podcasts de esporte do Brasil,
olha aí.
Vamos falar dos jogos que rolaram dia 18 de junho de 2026 pelos grupos A e B. Começou a segunda rodada da fase de grupos, um beijo pro Spotify, que a gente estava categorizado na categoria comédia, né? E aí migramos pra categoria esporte pra ficar melhor
adequado. Aqui é sério. Seriedade, aqui é análise.
Seriedade.
Sérias e coerentes.
Exato. Mas é verdade, né? Um programa de esporte. Nosso tom é bem humorado.
Foi inclusive, foi o Dave e o Alexandre que pediram pra gente mudar de categoria, porque o Nerdcast tá na categoria comédia e eles se sentiram extremamente ameaçados.
Tucano, a água bateu na bunda. Principalmente porque do Alexandre já bate no ovo, né? Mas a água bate na bunda também agora dele. Tá vendo que programa sério? Eu trouxe a informação do ovo gigante do Alexandre aqui. Cara,
não, inclusive, a gente no top 100 do Spotify geral, né? Daí não é só esportes. A gente já passou o Desce a Letra, nosso querido amigo Load.
O que é Desce a Letra? Me explica um pouco, eu não conheço.
E agora nós estamos buscando o Vortex Podcast, né? Da nossa querida Catiuxa.
Vortex, então, que fala? Não conheço também.
Vortex? O senhor participa lá às vezes também.
Ó, essa semana eu tô lá, hein? Falando de Astro Tra. Aqui, ó.
A gente vai. Tamo buscando, vamos buscar.
Bom, excelente. Estamos em primeiro lugar no Top Podcast de Esporte Spotify Brasil. Muito orgulho, viu, gente? De verdade. Obrigado a toda a nossa audiência. Continuem espalhando a palavra, né? Do nosso querido Jovem Nerd Esporte Clube. Cara, precisamos de vocês. Inclusive pensando em, cara, a Copa do Mundo tem seu fim, né? Vamos lembrar. A data pra terminar já tá marcada. Então, assim, precisamos de trabalho em agosto, né?
Não, e é legal que é o dia inteiro, porque tem o nosso. Sai meio-dia ali, né? A gente tá mantendo aí o horário, até às vezes tá saindo até antes do meio-dia, na real. Sim. E aí já vem, tipo, 4 jogos na sequência, né? Então a gente também tá ajudando aí pro conteúdo copeiro, pras pessoas aí ficarem o dia inteiro.
Mas o pessoal já tá pedindo, hein? Né? Exato. Em agosto tem Mundial de Bocha, depois olha vai ter aí. O. Vai ter o indiano de cricket.
Não, e a temporada do sumô tá só começando, né?
Então, assim, é, maluco.
O indianão. Precisamos acompanhar.
Indianão.
Bom, é isso. Explicar pra galera, porque a galera tá criticando. Cadê o Vai Brasa? Cadê o Vai Brasa? Gente, Vai Brasa, agora que começaram os diários, vai ser em dias de jogos do Brasil e aos finais de semana, que é dias que você vai fazer churrasco.
Fazer
você churrasco vai fazer Vai Brasa aqui no dia que você não tem churrasco.
Pô. É. Não, você pode até fazer churrasco de terça, mas assim, a gente, né, a gente vai focar
no fim
de
semana. Churrasco pode fazer todo dia, mas não é,
você deveria,
não é todo mundo que pode.
Exato. Estamos só democratizando aqui.
Fazer as pessoas passarem vontade também, entendeu?
Não.
Falando de churrasco na terça.
Inclusive amanhã vai ter um defumado, hein?
Entendeu?
Enquanto isso, Tucano, então vamos de Vai Brasa hoje já pra começar os trabalhos. Vai Brasa,
Vai Brasa. Momento Vai Brasa.
Muito bem, meus caros colegas e audiência. Hoje nós vamos falar de frango. Tá? Ou galinha. Primeiro, atendendo a pedidos, eu queria falar sobre... Durante muito tempo, por décadas e décadas, se imaginou que a galinha tinha 7 corações para suprir, o churrasco. Né? Uhum. Mas recentemente foi desvendado que não, tem uma só e tem galinha para um caralho no Brasil.
Isso.
A segunda parte é que o nosso querido... Caraca, me fugiu. Canal Nostalgia, me ajudem.
Castanhari, Felipe Castanhari.
Castanhari, encontrei com ele na França. Aliás, era um gêmeo dele, né? Na França. Felipe Castanhari, na série dele na Netflix, diz que foi num santuário de lobos. Pra chamar os lobos, o treinador lá, o cuidador, dava coração de galinha. E aí ele falou, isso aqui no churrasco foi uma delícia. O cara ficou horrorizado. Tipo, seus bárbaros. Comem coração caralho, de galinha.
Come coração. Caralho.
Isso é comida de lobo.
Au! Tá, desculpa.
O coração deve ser feito no espeto. Naquele espeto, pode ser o espeto duplo ou espeto único, mas tem que ser o espeto mais fininho, pra você não magoar o coração, né? Você tempera com sal grosso numa bacia, nunca num bowl, né? E só sal mesmo e vai espetando tal. O importante do coração, tipo, não tem segredo de tempero, de nada. O importante é o ponto. Porque tem sempre o tiozão desgraçado que deixa esturricar. Aí, acabou com o coração. Coração é delicado, coração tem que ser no ponto certinho.
É só um susto, né, Tucano? Um sustinho.
Isso. Ali só. Ele vai ficar douradinho por fora, aí tu já tira. Ele não pode encolher.
Uhum.
Ele encolheu, pois acabou a água, não tem nada dentro, gente.
Ele tem que, Tucano, tá com o aspecto de suado, né? Você tem que olhar pra ele e falar, nossa, tá suado ainda, que delícia.
Exato. Então, ele é que nem um pão de alho, você tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Agora, aproveitando que estamos falando da galinha aqui, do frango, eu queria falar do famigerado drumete.
Olha
que aí. Você tem a coxa de galinha, né? Uhum. Que é aquela tradicional, que você come com a mão, tal. E você tem a coxinha da asa. Na asa aqui, você tem a asa que faz um, tipo um bumerangue, e tem uma coxinha. Quando você tira, isso aqui chama drumete.
Tem a tulipa também, né? Tulipa? É a tulipa.
Também. Tem gente que chama de tulipa. Tem uma discussão se tulipa é isso ou só o pedacinho final da asa. Tem essa discussão.
Tá.
Mas enfim, esse você pode fazer assim, bota na bacia também, mostarda, limão, sal, pode até botar um pouquinho de pimenta do reino, mas não é necessário. E alho picado. Bem picado, porque o alho solta o sabor ou quando você esmaga ou quando você pica bem fininho, tá? Bastante, né? Esse precisa ser judiado. O alho precisa ser judiado pra liberar o gosto. Quando você corta ele grande, ele fica só um arominha. Aí você vai depender. Você quer um pouquinho, você quer muito, é o jeito que você vai cortar o alho. Aí bota lá e deixa marinando. Esse tu já bota na grelha, né? E quando fica douradinho também, você tinha uma delícia. Maravilha. Delícia. Frango não é das carnes mais desejadas do churrasco, mas se fizer bem feito, ele serve.
Uhum. E assim, esse aí, né? Vamos combinar, da
tulipinha,
né? A pelinha do frango.
A tulipinha é legal ter aquela, tipo, grelha. Não é uma grelha, né? Tipo um negócio...
É, não sei como é que chama. A grelha de peixe.
Que você...
É aquela que fecha aqui,
Que você aí consegue você só girar, gira. Tipo, todas de uma vez, assim, né? Umas oito de uma vez e tal, né? Senão você tem que...
Mas se não, se não tiver, vai com a pinça e vai virando um, sim, por um. Cara. Mas é legal ter essa aí, realmente.
Boa. Bom demais. Então, que dicas, hein? Estamos aqui deixando preparado o seu churrasco brasileiro hoje, em que vamos comer frango e Haiti. Essa é a janta nossa hoje, na sexta-feira. Bom, vamos começar, então, pelo grupo A. Aliás, caraca, olha aí como eu fui ignorante nesse momento. E não botei a vinheta aqui no meu dedo. Vou botar grupo A aqui. Grupo A! Grupo A, tivemos Tcheca 1, África do Sul. Gente, Tcheca abriu o placar com 6 minutos com o Sadilek, jogou o mínimo e foi punida por isso. No final, pênalti, bem batido pelo Mokoena e empate da África do Sul aos 38 do segundo.
No, ambos times
no se final, complicam, a Tcheca, né? No final, a Tcheca entregou o Tredelnik.
O que é Tredelnik, Tucano?
Tredelnik é o doce, é o doce típico da Tchequia. Uhum. Ele é uma rosca, ele é assado e ele vai um tarugo aqui, né? Atravessando e bota vários Tredelniks aqui. E depois é polvilhado um açúcarzinho. Vende nas ruas de Praga. Não é gostoso, como toda comida da Tchequia não é gostosa. Mas entregaram o Tredelnik aí pra África
do Sul. Entendi. Excelente. Cara, esses times mereciam ser punidos com uma copa de suspensão. Sem sacanagem. Pô, beleza. Vocês fizeram esse papel pífio nessa, na próxima vocês não vêm. Pensa bem, aí quem sabe na outra vocês estão liberados.
E a tendência é que os dois terminem com um ponto, né? Porque eu acho que México e Coreia do Sul vão vencer de novo, assim, os últimos jogos. A tendência é essa. Então, acho que Tcheca e África do Sul estão dando adeus à Copa do Mundo com esse empate aí. A não ser que um deles consiga o milagre de vencer. Porque, no fim das contas, ficou bom pra Tcheca, entre aspas, porque a Tcheca só depende dela. Se vencer a Coreia do Sul, passa a Coreia do Sul em pontos e aí vai para as oitavas de final, né? Mas é a única esperança que tem é vencer a Coreia do Sul, que eu duvido muito que vá acontecer, sinceramente.
Não, pera, a Tchequia com a Coreia do Sul?
A Tchequia não é o México?
Não, é o México.
Desculpa, confundi.
Não,
a Tchequia
Tchequia com o México.
Foi melhor para a África do Sul, exato. Foi melhor para a África do Sul do que para a Tchequia, é isso. Escrevi Tchequia na pauta que me confundi, mas vocês têm razão. É, a Tcheca já jogou com a Coreia do Sul e perdeu de 2-1, né?
Exato.
Então, só me equivoquei aqui que eu anotei errado na pauta, mas é isso. Fica melhor pra África do Sul, porque depende só dela. Mas esse é o problema pra África do Sul, né? Depender dela que tem sido o problema na Copa.
Pois é. É o trio de arbitragem feminino, né?
Legal, foi maneiro.
Eu só puxei isso pra lembrar que as mulheres ainda são 3,5% dos profissionais de arbitragem nas Copas, né? São 6 entre 170. Mas a gente vai chegar lá.
Então, assim, né? Querendo ou não, já é um avanço, né? E a gente tem que entender. É ruim ter que entender isso, mas o ambiente do futebol, ele é inóspito para mulheres e elas estão à força, né? Encontrando o lugar delas. E tem que ser à força mesmo. E a gente
famoso
tem que,
no mínimo, a fórceps.
Exato. A gente tem que, no mínimo, divulgar e apoiar. Bom, México e Coreia do Sul, zero.
Diga aí. Falando de arbitragem, é curioso, né? Que a primeira rodada teve 3 cartões vermelhos, depois não teve mais em nenhuma rodada. E agora, na primeira rodada da segunda fase, já também teve mais 3 cartões vermelhos, né, cara? Então, tipo assim, já, pelo visto, e já passou, porque na outra Copa teve 4 no total. E em 2018 também foram 4 no total. Então, essa já tá
com 6. Delícia. Ótimo. Bom, México 1, Coreia do Sul 0. E temos o primeiro país classificado para as oitavas. Arriba México, né?
Vamos dizer já aqui. Né?
Legal. Anfitrião,
teve já foi o primeiro
país a se classificar. Teve viola, teve tudo, né? E assim, um jogo movimentado, né?
E o estádio de Guadalajara é irado, hein? Vocês viram por fora, assim, é meio que uma colina. Eu não sei, né? Como... Mas é tipo uma colininha. E aí o estádio tá em cima, ou eles plantaram um grama em cima da estrutura do estádio, né? Não sei. Mas bem bonito por fora, cara.
Pois é. Então, o Son quase fez um golaço de cobertura no começo do jogo, né? Que o zagueiro Edson Alves tira de bicicleta, de meia bicicleta ali.
Sim, sim.
Ah, esse é um belo gol, pô. Entra, esse é um golaço.
Sim. É que o Son é quase um jogador profissional hoje, né? Ele é quase um jogador.
É, então quase golaço vale pra ele. Vale. Goleirão da Coreia fez um milagre no cabeceio do Quinhões também, jogo movimentado.
Ochoa Júnior,
mas vale dizer que o goleiro da Coreia, no segundo tempo, no comecinho, aos 5 minutos, foi segurar a bola fácil, trombou com o zagueiro, soltou no pé do Luiz Romo, que meteu a bola pra dentro, 1-0 México,
gol
da
vitória,
gol da classificação. Que gol
inacreditável.
É.
Mas assim, vale, tranquilo, né? Pro Coreia, né? Tipo, já tem três tranquilo, pontos.
Vai passar também, né?
É,
vai
passar também. O placar foi minguado, mas o jogo foi bom, né? Foi um jogo de quase gols. Muitos quase gols.
Exato.
Nos últimos minutos, o México quase entregou o taco.
Verdade.
O Tres Leches.
O burrito. Quase entregou o burrito.
Quase entregou o burrito.
A quesadilha. Pô, dá pra fazer um programa inteiro disso,
hein? O chimichanga. Entregou a chimichanga.
As jalapeio. Quase entregou as jalapeio. Mas, ó, na reta final, teve esse lance, né? Que os coreanos pressionaram. O goleiro Rangel fez um milagre pra evitar o empate.
Milagre.
Aquelas duas defesas, cara. Dois milagres, dá pra contar, né? Que a primeira já foi uma defesaça, mas a segunda, com a mãozinha aqui em cima, ó. Pô, muito foda, que reflexo. E é isso, Ochoa Júnior, né? Encarnou Ochoa ali no banco de reservas, com a mão pra cima, dando a genkidama pra ele, né? Vai, pega essa bola, né? Muito foda, muito foda. Bom, em cima da linha consegue defender e é isso. México classificado, Coreia do Sul encaminhada e África do Sul lutando por um milagre. A Tchequia, cara, se vencer o México, obviamente, vai pra 4 pontos. Até tem chance, né? Como o melhor terceiro colocado. Mas é difícil, hein? Bem difícil.
É que assim, o México também não pode arriscar, porque não tem tanto saldo de gols assim, né? Porque se a Coreia ganhar bem da África do Sul, o México fica em segundo, né? Então ele não pode poupar o time e perder o jogo pra Tchequia, por exemplo, né? Ele precisa pelo menos um empatezinho ali pra garantir, cara, o primeiro lugar, né?
Marcelo, mas faz diferença? Pro México é tudo bicho papão a partir do 16
avos. De final não é tão assim, né? Mas enfim.
Pra quem acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube, eu já falei sobre o lançamento do novo Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. Ele traz uma nova forma de jogar, usando o já tradicional tabuleiro de Monopoly e cards incríveis. E além de jogar, é possível colecionar as cartas através de pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas clássicas da Copa do Mundo. Isso porque as propriedades aqui nessa versão de Monopoly são cada propriedade uma partida diferente. E os jogadores revivem esses momentos icônicos através da mecânica única criada para o tabuleiro dessa edição do Monopoly Panini Prism FIFA. O jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards ainda têm acabamento especial, diversas raridades e versões especiais de jogadores e jogadoras, tanto atuais como legends. As personalidades que marcaram época no futebol estão no Monopoly Panini Prism FIFA. O jogo perfeito para disputar e colecionar, e tem link na descrição. Bom, vamos então para o Grupo B.
Grupo B.
Grupo B, eu apostei 2-0-0, 11 gols nesse Grupo B.
Cara, eu tava cravando o placar da Suíça até os 85, sei lá, que eu pus 2-0.
Peraí, Marcelo. Você tava cravando vírgula, porque você começou a cravar, o jogo ficou 0-0 até os 29 do segundo. Não, aí você começou a cravar. Você gravou por 3 minutos, sei lá.
Então, quando o resultado que você quer crava faltando pouco tempo, você fala, porra, tá tranquilo.
E cara, aí, saíram jogo 5 gols em, tipo, saíram 5 gols em 20 e poucos minutos, cara. Foi bizarro.
Foi foda.
E assim, teve o gol do Manzambi 1-0, o Muharemovic foi expulso aos 35. Aí a Suíça abriu o placar de vez, né? Abriu a porteira de vez. Rubem Vargas aos 39, o Manzambi 3-0 aos 45. O Mamit descontou pra Bósnia. Golaço, hein? Chutaço na sobra do goleiro no rebote, o gol da Bósnia. O cara pegou de primeira, uma bomba, cara.
O gol da Bósnia foi o gol mais bonito da partida.
Com certeza.
Que golaço.
E aí deram gol pro Xhaka de pênalti, né? No final das contas, pra fazer o 4-1.
E é legal que cada gol da Suíça é uma estocada no coração da Itália, né? Porque a gente tem que lembrar aqui que a Itália não foi pra Copa, né, Tucano? Não foi? Eles não foram.
É verdade. Foram, né? No programa passado a gente esqueceu.
É, esquecemos de dizer.
Analisando o placar, a gente poderia até dizer que a Suíça não é mais a mesma. É. Porém, quem viu o jogo sabe que a Suíça foi a mesma durante 73 minutos.
É isso!
Exatamente, é isso. A mesma! E não, de repente,
Tucano,
aí eles perderam o controle! Perderam o controle! Bem,
o meu 0-0 foi. Eu acertei durante 73 minutos, entendeu? Então,
assim, eu não sei o que aconteceu com eles no final, que eles perderam o controle e degringolou o negócio.
Venceu a medicação, né? Que eles tomam ali, não é possível pra ficar. Né?
Não, ô Marcelo, com certeza o treinador deu bronca, hein? O treinador deu bronca. Chegou no vestiário e falou: que isso?
Quem se arriscaram?
Gente, eu sei
onde arriscaram assim à toa.
Isso aqui é Suíça, porra. Né? Não é Brasil.
Que isso?
Acho que Alemanha aqui? O que vocês acham?
É um país neutro. A gente não pode ver esse tipo de
gol. Tem uma reputação a zelar, pô.
Não, e lá, e Suíça e alemão não se dão bem, né? Tipo Brasil, Argentina, Espanha, Portugal e tal. E, pô, eles não podem copiar a Alemanha desse jeito, assim, fazendo muitos gols.
Não pode. Tem que... Bom, e aí vamos pra grande história da noite, que é Canadá 6, Qatar 0. Cara, não tanto pelo jogo, afinal de contas... Inclusive, vale dizer, né? O Canadá já tá virtualmente nas 16 avos, né? Porque teriam que perder de 7-0 e a Bósnia venceu o Qatar por 3-0. Esse é o cenário mais provável pro Canadá ficar de fora. É uma parada...
Esse grupo tá uma loucura, né? Diz aí. Se pegar os placares do primeiro... Da primeira rodada e o da segunda? Que maluquice, velho.
Tudo 1-1 na primeira rodada e agora 6-0, 4-1. Vale dizer assim, sobre os gols, gol do Larin.
Esse foi o famoso 3 vira, 6 acaba.
Foi totalmente isso. Totalmente isso. Foi. E assim, gol do Larin aos 16, aproveitando a sobra. David ampliou aos 29, aproveitando a sobra do chute do companheiro. Bate na zaga, a bola sobe, ele pega de primeira. Belo chute, inclusive, do David no segundo gol. Aí aos 33, o Ahmed, jogador do Qatar, foi expulso. Fez a falta como último homem. Achei que até que era pênalti na hora que eu vi, aí vi direito o lance, não tinha sido dentro da área, foi fora, facilitou o jogo pro Canadá, num bate-rebate, dentro da área o David ainda deixou 3-0 no placar no primeiro tempo, com 3 minutos de acréscimo. Como o Tucano falou, 3 virou, acabou 6, e o lance lamentável do jogo fica pra expulsão do Madibo, que quebrou a perna do Corné, né? Acho que é uma cena trágica, assustadora, você vê a perna do Corné curvada, a hora que ele
menos
vê
pro Corné, a própria
perna.
O Coné ele mesmo? Fica,
ele caralho, a hora que ele vê, ele abre a boca assim, né?
Mas não é de dor, né?
A reação dele é foda.
É de surpresa,
ele realizou,
né?
Ele não realizou que tinha... tipo o Leonel quando tomou um tiro, lembra? Que o Leonel tomou um tiro e não percebeu?
Depois que ele foi atendido, saiu dando tchauzinho.
Tomando o Gatorade.
Tá tudo de boa.
Tchauzinho. Que isso, cara? Mas assim, muito maneira a cena do Saliba, que entrou no lugar dele, né? E fez o gol de falta minutos depois. E comemorou fazendo o 8, né? Com a mãozinha. E depois foi buscar a camisa dele pra mostrar pra galera. Muito maneiro, cara. Muito foda. Achei.
Que cena foda, mano. O David virou artilheiro da Copa também, com 3 gols, né?
Pois é. Ele fez o... Inclusive fez o hat-trick, né? Ele fechou o hat-trick aos 47 do segundo e teve o gol contra bizarro, né? O quinto gol do Canadá, gol contra do zagueirão chutando pra dentro, esquisitíssimo.
Então, cara, eu até comentei no nosso grupo lá ontem, eu acho, tipo assim, eu acho que tem momentos que o juiz tem que ter um bom senso e acabar o jogo, entendeu? Porque deu 9 minutos, já tava 6-0, o Canadá, tipo, dentro da área, parecia que todas as jogadas do Canadá começavam dentro da área do Qatar, assim, sabe? Então, tipo, não tinha mais um jogo ali, era uma parada, enfim.
Eles não estavam nem comemorando mais.
Exato, o último gol do David ele nem comemorou, então eu acho que tem que cumprir, obviamente, os 90 minutos, né, que é a regra do jogo, mas, pô, depois disso, tá um placar desse jeito, acaba o jogo, até pra, sabe, enfim, eu não curti muito esses 9 minutos.
A desilusão dos Qatari tava dando dó. Desde o primeiro gol, a cara que eles sentiram o golpe.
Foi a mesma cara deles quando o cara quebrou a perna, eles também ficaram emocionados, também ficou difícil pra eles, viu, mano?
Mas é difícil, cara. Lembra quando o Marcelo
quebrou a cara do rapaz? O cara que bateu ficou em choque.
Ficou horrorizado.
Sim, sim. Porque não foi por querer, foi um lance besta.
Tucano, parece que nem é pra machucar, que você vê o lance no tempo corrido, né? Você não vê em câmera lenta. Você vê e fala, cara, o que aconteceu aí? Aí você vê a perna do cara e fala, caralho, o que que aconteceu?
Diferente do lance do Messi, né, que... Enfim.
Maldade. Maldade.
Aliás, puxa aí.
Boa, Marcelo. Dani. Boa, Marcelo.
Teoria da conspiração.
Momento. Teoria da conspiração.
Olha, eu tava na internet ontem, e aí o algoritmo me jogou um lance do Messi que eu tinha esquecido. Por algum motivo, eu tinha esquecido. Argentina e Holanda, 2022. Foi um jogo difícil pra caramba, foi pros pênaltis, enfim. O Messi vai tomar um chapéu e ele dá uma mãozada na bola, tipo assim, corte de vôlei mesmo. Uma parada absurda. e ele não toma nem cartão. Tipo, tá na regra, né? Você para a bola intencionalmente com o uso da mão. No mínimo cartão amarelo, dependendo da situação, era ali no meio campo, um amarelo dava, depois ele toma um outro amarelo, né, então, enfim, mas, enfim, eu lembrei disso, e aí até o vídeo diz, a hora que o Van Dijk percebeu que a Copa tava pra Argentina, que o Van Dijk olha meio que pra câmera, assim, tipo quarta parede, dá uma risadinha, assim, mas não era isso que eu queria falar, o que eu queria falar é que o juiz, Sismon Marciniak, foi o juiz que apitou o jogo, ou não apitou, né, o jogo da Argélia, ele tem 6 jogos em Copas do Mundo, ele já apitou 6 jogos em Copa do Mundo. Adivinha em quantos jogos da Argentina ele já apitou?
5.
Foi quase, 4. Dos 6 jogos que ele apitou, 4 jogos foram pra Argentina e a Argentina nunca perdeu. Nunca perdeu nesses 4 jogos, inclusive ele marcou em metade desses jogos pênalti pra Argentina. Então assim...
Qual a procedência do humilhante?
Ele é polonês, Marcelo, acabei de encontrar.
Polonês.
Simon Marciniak.
Então é isso aí, o nosso amigo polonês, ele é muito fã da Argentina aí, pelo visto, e
vou investigar isso aí.
O jogo.
É polaco, então.
Bom demais.
É. Eu queria só levantar 2 coisas. Primeiro, a pira dos jogadores do Canadá de chutar de primeira, sem deixar a bola quicar.
Legal, legal.
Caraca, eu acho que é fundamento ensinado na escolinha do Canadá.
Exato.
Sim,
exato.
Sim. Né?
Maneiro.
A outra são os peculiares jogadores com nomes em português, né? Nessa partida. Temos Pedro Miguel, o popular Rorró, que é nascido em Sintra, Portugal, com ascendência cabo-verdiana e nacionalidade catari. Tem o Lucas Mendes, que é nome de jornalista, hein? Lateral esquerdo brasileiro, nascido no Paraná, que joga também no Catar. E temos Edmilson Júnior, nascido em Liège, terra do excelente Liège Goffre, que é o Waffle de Liège, né, na Bélgica. E o pai é brasileiro e ele tem nacionalidade catarí. O pai era jogador do Liège também.
Cara, o cara é brasileiro, nasceu na Bélgica e foi jogar no Catar. Parabéns.
Olha aí,
no Catar é cheio de jogador importado.
Cara. Pedro Miguel, não, Lucas Mendes e Edmilson Júnior.
É a Copa dos Expatriados, né? Eu vou trazer essa informação em algum outro programa, mas são poucos países que têm 100% dos jogadores nascidos no próprio país. Não, Brasil sim, Colômbia, mas tipo, são alguns assim, não são muitos não.
É, pois é. Não, excelente informação pra gente levantar, Marcelo.
Vou levantar.
Geopolítica na área, palpita coração.
Momento palpita coração.
Eu vou ter que criar aqui a vinheta do Momento IBGE pra gente trazer esse tipo de informação, hein?
Tá bom.
Bom, começa a segunda rodada, né? Estamos aí continuando a segunda rodada. Jogos de hoje, 19 de junho, pelo Grupo D, às 16 horas, em Seattle, Estados Unidos e Austrália. Marcelo Bassoli.
Cara, olha, pode ser um jogo bom esse, hein? Porque a Austrália mostrou um futebol. Estados Unidos
e o LeBron James of Soccer.
Estados Unidos foi aquela surpresa. Mas eu quero aqui uma vitória da Austrália. Que é coração, né? Palpita coração. Então, acho que vai ser... Agora sai o 3x2, que ainda não saiu nessa... Tô esperando sair nessa Copa. 3x2, Austrália.
Boa, vai lá, Tucano.
Eu vou 2x1, Austrália.
Eu vou 4x0, América. Tá? É isso. A Águia Careca fará mais uma vítima.
O cara quando manda América, né? O cara já tá no bolso do Trump.
Eu mandei América, tá? Não foi nem América, não.
Respeito. America.
America. E isso que eu não falei America,
the most,
né?
The most beautiful country in the world.
America. Vamos lá. Escócia e Marrocos. Grupo C, 19 horas em Boston. Tucano.
Escócia e Marrocos. Vai ser Marrocos 3x0.
Vai lá, Marcelo Bassoli.
2x0, Escócia. Escócia não, Marrocos.
Eu vou 3x1, Marrocos. Acho que Escócia descola um golzinho ainda. Bom.
E os escoceses que tomaram a cerveja toda de Boston?
Eu vi, maravilhoso.
Esgotou.
Porra, tá com pouca... Pois é. Aí os caras ainda reclamam, porque Boston foi, tipo, tem uma população grande de irlandeses, descendentes e tudo mais, né? Então, tá, esses irlandeses aí não tem cerveja suficiente pra gente.
Bom, escocês é do uísque, né?
Exato. É verdade. Pelo Grupo D, meia-noite, em Santa Clara, Turquia e Paraguai. Amanhã já, né? 20 de junho. Eu vou apostar em 0x0. Tucano.
Ok. Nossa, cara. 0x0. Eu acho que, olha...
Mas Turquia é assim, porque é uma assim decepção. Não pode,
né? É assim. Eu acho que são duas decepções, na real. A Turquia e o Paraguai, sim. Cara. Então, já que eles estão decepcionantes, é 1x1 mesmo. 1x1, empate.
Boa. E temos mais um jogo, né? Mas para esse jogo, estamos na torcida pelo Brasil.
Ai, que patota patriota, como você nunca viu. O Jovem Nerd Esporte Clube, na torcida pelo Brasil.
Sem o Alexandre Ohtonig pra dançar essa música, ela fica mais triste, né? Foda, mas agora que a gente vê ele fazendo a teatro dele. Bom, Brasil e Haiti pelo Grupo C, 9:30 da noite na Filadélfia. E aí, Marcelo? Brasil e Haiti?
Ah, cara, eu espero que seja uma goleada aí, né? Acho que 4-0 tá legal, entendeu? Eu queria que fosse mais, mas não dá, eu não tô, tipo assim, né? Um ano de trabalho do Ancelotti, a gente... eu não vi nada, não tem nada, a gente não viu nada, não tem nada ainda. Os caras não tem nada, não tem uma evolução, desculpa, ele é um grande treinador, espero que ao longo do torneio a gente vá se encontrando, mas até agora não nos encontramos, né?
E aí, Tucano?
6-0, todos os gols passam pelo Vinícius Júnior.
Olha aí, que bom, não vai demais. Sair nos 90 minutos com o Vini.
Eu vou ficar na dança do machixe, 5-0, né? Vidani no meio, Marcelo e Tucano fazendo sanduíche. 5-0 Brasil.
Que delícia.
Eu acho realmente que assim, hoje, o difícil vai ser sair o primeiro gol. Saindo o primeiro, acho que a gente consegue deslanchar e fazer mais.
Agora tá pro jogo, 2 minutos, gol do Brasil. Ia ser maneiro.
Beleza, maravilha.
Vai ser bom. Cobrem o Vidani, assim, na live. Cobrem ele na live.
Cobrem. Estarei ao vivo, inclusive, é isso aí. A partir das 9 da noite no YouTube de Jovem Nerd Esporte Clube, Brasil e Haiti, estaremos cobrindo. Eu e grande elenco, que será revelado
no momento. Por isso que é importante se inscrever aqui no canal do YouTube, se vocês estiverem no YouTube. Exato. Né? E se vocês estiverem no Spotify, avaliem também nosso querido podcast aqui, deem a nota lá de vocês, as estrelas.
Por gentileza, gente. Isso é o mais importante.
Na categoria de esporte não tem mais pra onde a gente subir, mas temos ainda o top 100. A gente tá em 80
e pouco. Atenção, Erika Hilton.
E temos o em alta. O em alta estamos em terceiro, então podemos passar aí o não inviabilize, Erika Hilton.
A gente tem uma escalada aí, gente.
Uhum. Engraçado, né? A Erika Hilton se diz ao lado do trabalhador, nós aqui trabalhando, e ela não dá lugar pra gente.
É isso aí.
Gente,
por favor, deputado. Gente,
aqui é Copa do Mundo, a gente veio pra competir, entendeu? A gente veio pra buscar o nosso lugar.
Exatamente. Bom, ó, mas vamos falar o seguinte, hein? Falar um pouquinho sobre Brasil e Haiti, sobre... Depois da última escalação surpresa contra Marrocos, né? Que a gente imaginava um time e na hora H veio o outro, etc. Eu confesso que eu não sei o que esperar. O que eu acho que o Ancelotti vai fazer é, obviamente, mantém o Alisson, ninguém tem dúvida disso, mas o Danilo deve ser o lateral direito titular, não tem muita dúvida sobre isso também.
Concordo.
Marquinhos e Gabriel vai ser a nossa dupla de zaga, porque é o melhor que a gente tem. E como nenhuma dupla de zaga tá entrosada, então vamos entrosar eles logo, vamos botar eles pra jogar. Douglas Santos na esquerda, eu acho que é o titular. Não acho que o Alexandre vira titular de novo. Eu acho que o Casemiro é sacado nesse jogo. Eu acho que é Fabinho, hein? Titular. Eu chutaria Fabinho e Bruno Guimarães no meio do Brasil. E eu tô vendo pelos treinos, imagino que ele vai voltar pro 4-2-4 mesmo, insistindo ali. Agora, minha dúvida é se ele vai usar o Paquetá, porque o Vini é titular e o Rafinha é titular, pra mim não tenho dúvida disso. Agora, se o Igor Thiago vem, ou é o Cunha, eu não sei.
Eu acho que vem o Cunha, se ele for 4-2-4, acho que volta o Cunha, hein?
Então, a escalação vazada tinha Luiz Henrique e Cunha, né? Rafinha de meia central, Cunha de 9, Vini e Luiz Henrique. Confesso que eu não gosto, tá?
Mas eu acho que vai ser isso aí.
E assim, gostei muito da pergunta do PVC mais uma vez pro Ancelotti na entrevista coletiva, que o PVC fala, se o Endrick é um talento geracional, por que que você não escala, né? Uhum. Quando é que ele vai jogar, né? E o Ancelotti todo se enrola e tal pra responder. Cara, eu acho que, cara, quanto mais tempo... É Copa do Mundo, ele tem que ser rápido, mano. Quanto mais tempo ele for teimoso de não botar os moleques pra jogar... E eu gosto do Luiz Henrique jogando titular, porque abre espaço pro Ryan entrar, né, no segundo tempo. Uhum. Quando o Luiz Henrique estiver mais cansado e tal. E pra mim, esses moleques têm que estar em campo, né? O Endrick, o Luiz Henrique. É um gás que a gente não vê faz tempo na seleção.
Mas então, você acha que tem que eles têm que... que o Endrick, por exemplo, tem que começar o jogo?
Contra o Haiti, eu acho que sim. Seria perfeito.
Pra testar, né, Tucano? Pra ver qual é que é mesmo. Enfim, não vai acontecer. Ele tá lá no quartinho da escada ainda do Harry Potter.
Gente, a parada é que, assim, o que eu tenho visto, uma euforia gigante em cima do Endrick, eu acho que ele é um cara foda que vai fazer diferença, mas estão depositando, tipo, como se ele fosse, sei lá,
eu concordo.
O Messi. Com você.
Não, eu concordo.
Calma, torcedores, já dizia.
É, torcedores, calma. Não, mas eu acho que é o que eu falei aqui, a gente não tem um time bem treinado, não tem um time taticamente competente, tipo, a gente não vê nada, né, do, assim, não vê uma jogada, uma jogada ensaiada, um tipo de pressão, não tem nada. Então, realmente eu acho que o Endrick não vai salvar. O meu ponto mais é, talvez esse garoto entrando, ele dê um pouco de energia pro resto do
time. Tá, mas entra no segundo tempo. Entra no segundo tempo.
Lembra
do Edmundo? Ele corre pra caralho, o outro time vai estar cansado. O Haiti já não joga bem, vai estar cansado. Talvez já esteja 3-0 no primeiro tempo.
Não, pode ser, pode ser. É que seria legal vê-lo entrando no começo do jogo, quando o jogo tá 0-0, e tipo, pra ver se é uma possibilidade pra frente. Porque assim, o jogo do Haiti é uma obrigação a gente ganhar e ganhar bem.
Mas Marcelo, e aí testa ele no primeiro tempo e ele não vai bem? E o que acontece?
Porra, mas daí você não
for bem. Aí tu fudeu o psicológico do moleque.
Então, eu entendo que tu quer dizer, mas pra mim o problema
do Cano tá aqui no programa,
não tô entendendo. Então, pois é, o problema pra mim é que se tivesse alguém no ataque do Brasil que tivesse seguro e indo bem, e o Endrick não tivesse pedindo passagem, beleza, mas tá todo mundo mal, cara. O lance é, naquela posição de centroavante, o Cunha não rende, o Rafinha não rendeu quando foi colocado ali de uma maneira maluca, o Igor Thiago, pelo amor de Deus. Então, acho que, no fim das contas, ele foi o único que não foi testado como titular ali, e eu acho que seria um bom jogo pra fazer isso. Agora, eu concordo com você, Tucano, essa não é a Copa que a gente tem que depositar no Endrick, é obrigação de resolver.
Não, com certeza não.
Né? Ele tem que ser mais um. O problema é que no ataque nós temos menos uns, né? As três pessoas não estão rendendo, então quem sabe ele poderia ajudar. Eu acho, inclusive, que o Endrick não foi bem no primeiro tempo. O Rayan pode jogar centralizado, já jogou assim no Vasco várias vezes. De repente é ele que vai pegar aquele lugar, ou o próprio Igor Thiago no segundo tempo, numa situação mais de jogo de cruzamento, etc, que não deve acontecer contra o Haiti. Contra o Haiti eu acho que é bola no nosso pé. Eu acho que nós vamos ter posse de bola o jogo inteiro. Então é jogada rápida.
Inclusive, acho que esse é o problema de não ter colocado o Endrick, nossa, mandei o Endrick agora. Não tem como do Endrick. América. Porque realmente, agora que o time não foi bem e tal, a gente empatou, aí o Endrick vira essa parada. Porque, por exemplo, o menino lá do Marrocos, que tem 18 anos, jogou muito contra o Brasil. Tipo assim, esse cara não tem pressão pra jogar. Tudo bem, não há Marrocos, não sei o quê. Mas assim, a molecada entra e tá jogando aí, cara. Tipo, tem que pôr os caras pra jogar mesmo. Não tem jeito. Tem que.
Ô, Marcelo, só sei uma coisa, tá? Nosso garoto, mais uma vez. O Chavinho vai ficar na Vila enquanto o Brasil vai pra Acapulco, né?
É verdade.
Menino Ney.
É verdade.
Menino Ney ficará fazendo físio e não viajará com a seleção. Na sua única função, que é o tocador de pandeiro, né? O bobo da corte da seleção brasileira. Ele não vai viajar pra esse jogo.
Nem pro jogo ele vai, né? Nem pro jogo ele vai.
Quem que vai dizer pro Bruno Guimarães e pro Vini o que eles têm que fazer pra fazer o gol? Ninguém vai falar.
É verdade. É verdade.
Difícil, cara. Bom, não viaja, menino Ney. Mas já tá treinando com o grupo, hein? Apesar que ontem. O Ancelotti chamou ele e falou, já fez o VT? Vai treinar sozinho. Vai lá. Sozinho. Foda, né? Estamos na expectativa aí. Não sei quem estamos, né? Mas alguém está na expectativa pro Neymar.
A minha expectativa é realmente ver... tudo bem, é um adversário fraco, mas eu quero ver alguma coisa, como equipe, né? A gente falou tanto aqui das jogadas, pô, os gols coletivos da Croácia, por exemplo, enfim, até, cara, os gols da Nova Zelândia, né, que a gente comentou aqui, porra, tem o pivô, aí o cara faz, aí toca, tipo, jogada pra área, toca, bate de primeira, enfim, o Brasil, gol mas, do Brasil
foi um
gol
informação?
Do Vini individual.
Vou trazer uma informação interessante aqui, que é o meu desejo pra esse jogo, tá? Óbvio que eu quero golear, importante, etc. Mas, por favor, defesa do Brasil. Desde 15 de novembro que o Brasil não passa um jogo sem tomar um gol, gente. Vamos não tomar
nenhum
hoje?
Você quer um clean sheet, é isso?
Não, hoje...
É isso, Alisson, porra.
Hoje não, hoje não vai ter, não.
Hoje não vai ter.
Se não conseguir
hoje vai tomar ter, gol do Haiti... Hoje vai ter milagre do Alisson, hoje vai ter Casemiro correndo, hoje vai ter Endrick entrando no segundo tempo.
Tucano, não pode ter milagre do Alisson hoje. Não pode, hoje é o pior dia pra ter. Porque se tiver milagre do Alisson,
não.
O Marquinhos, Gabriel Magalhães não fizeram o trabalho direito.
Não. Imagina um tiro a lá Josimar de fora da área, indo no ângulo. Porque aí não é culpa da defesa. E o Alisson indo lá buscar.
Legal.
Hoje é dia de
legal.
Não dia quero.
Hoje é
chapéu. Legal, mas não quero.
A gente roube a bola do meio campo, porque eles não cheguem ali. É isso que eu quero.
Hoje tem que ter chapéu, entendeu? Tem que ser assim.
Não, hoje é dia de gol de voleio do Rafinha e ele mandando cala a boca pra torcida do Brasil. Assim. Eu sou a Rafinha. É isso. Vamos aguardar o que vai ter, o que o futuro nos reserva, porque chegamos no fim de jogo.
Apito árbitro, fim de jogo!
Não se esqueça, hoje 9 da noite, live aqui no canal do YouTube do Jovem Nerd Esporte Clube, acompanhando o Brasil e Haiti como segunda tela. Ah, Vidani, vocês vão estar com delay. Óbvio, vou estar na internet. Você vai estar na TV aberta, você é esperto. Mas bota a gente de segunda tela, veja nossas reações, participe no chat, deixe seus comentários e vamos que vamos. Alegria!
Oh, que belo, oh, que belo, é a trilha do Marcelo.
Ó, em trilha clima de jogos do Brasil, joguinho do Brasil hoje, e eu quero saber as 5 camisas que mais fizeram gols pela seleção em Copas. Eu sei que não é
tão eu sei. Número. Nenhuma camisa fez gol. Geralmente é o jogador sozinho que faz.
Isso, exatamente.
Aí, o Cano pegou a pegadinha do Marcelo.
E... Full vest.
Então, quais são as numerações dos jogadores e as... Não os jogadores, né? Mas que usaram essas camisas e tem os mais gols em Copas.
Eu vou chutar a camisa 7. Não,
calma, vai de novo. Ah, o número da camisa.
Isso.
É isso.
Acho que a 7 tem mais gols?
Eu acho que a 7 tem mais
gols. A 7 é a terceira colocada com 28 gols em Copas.
Ah, isso é fácil, né? Aí 9.
A 9 é a primeira, 45 gols em Copas. O que é uma tristeza.
A 10 também tem bastante.
Porque faz algumas Copas que os 9, né, não, né, então Fred, o Gabriel Jesus,
enfim. Pois é.
É 45 gols. A camisa 10 que o Vidani falou aí...
Ô, com ressalvas pro Richarlison, hein, tá?
Tá bom. Esse
aí fez
tá
gol.
Bom. Fez 3. O Luiz Fabiano fez 3 também. Não é o ideal pro 9, né? O 9 tem que ser 4 pra cima, não. Mas tudo bem, vai. Camisa 10, são 40 gols em Copas. Aí é o segundo colocado. Falta o 4 e o 5.
Olha, essa Copa vai passar em branco, a camisa 10 do Brasil.
Não vai. Não vai subir. Quinto.
Eu vou com camisa 8.
Não está no top.
Camisa 5.
Não está no top também.
3, zagueirão.
Então é a 2, a 2 não, 2. É lateral.
Não, a 2 tem... Vocês estão de brincadeira com a minha cara. A 2 tem 2 gols, 3 gols e a... Qual que você falou? A 5, 7 gols.
Ah, não, pera, é só nessa Copa?
Não, em Copas, do Brasil
não nas
Copas.
Não é possível.
Copas. Tô falando...
2 gols a camisa 2?
3 gols a camisa 2. Camisa 6, 4 gols, não tá.
Camisa 11, a 11, caralho, esqueci.
Vai se catar,
Príncipe Vida. Ai, caraca, 11, cara, esqueci que tinha 11.
Eu achei que era de 1 a 10.
Ah, é? Claro, porque o futebol é assim, né? Futebol é assim que joga, só tem 10.
O que explica esse apagão que eu também não sei
que tinha 11?
O Marcelo começou a chutar até zagueiro.
Caralho, é mentalismo isso. O Tucano tem que ser lateral. 11, 26 gols. Inclusive, é que é o Rafinha, né? Então, não sei se vai passar o camisa 7, porque o 7 é o
20. E aí, vamos de camisa 20?
Olha aí, Vidani, muito bem, hein? Parabéns. 20 é caralho. O top 5. É 17 gols, cara.
É o reserva do 10, né?
Exatamente. Eu vou. Tem a, o Vini foi o 20 em 22, exato, inclusive, né? Mas o Paquetá é o 20 esse ano, vamos ver. Mas já tivemos jogadores com a camisa 20, como Careca em 86, o Dinamite em 82, o Miller em 90. Enfim, é isso aí. E o Adriano, bom, o Adriano demais, em 2006 era o 20.
Não, o Adriano era o 7.
Não. Era o 20, 7. Pô. Era o 7?
Pelo amor de Deus.
Então, meu...
26, eu tenho o 7.
Meu negócio tá errado aqui, então.
Chat GPT aí, vamos arrumar as IA aí, pelo amor de Deus.
Não, pior que eu não tô no chat GPT, não. Tô no...
Não, mas Adriano, em 26, era o 7, com certeza.
Porque
a camisa que eu tenho... Uhum. É a camisa que eu tenho de 2006 é a do Adriano, é a 7.
Entendi.
Bom, excelente, Marcelo. Seu top fãs, então, pra gente ir fechando o programa.
Top fãs do Marcelo Bassoli!
Ó, queria mandar um abraço para o Thiago Ruge, que é professor e ele tirou férias para ver a Copa, entendeu? O cara é uma Copa, vai na Copa CLT aí, certo? E também pro Samuel Melchert, acredito que seja isso, que tá lá da Suíça. Cara, muita gente de fora, assim, que mora em outros países, acompanhando aqui nosso querido Jovem Nerd Esporte Clube. Então, abraço a todos vocês aí que nos acompanham.
Mas como é que é esse negócio de tirou férias? O professor já tem férias em julho. Junho e julho.
Mas ele tirou em janeiro. Agora, já tá de férias agora, em junho aqui já.
Só ele passou todo mundo. Porque ó, ontem eu passei o dia corrigindo. Sim. TCC, pra dar nota, porque eu tenho que fechar a nota hoje, e hoje eu não tenho tempo. Eu tenho compromisso todo o dia inteiro. Inclusive, vou passar prova substitutiva hoje na universidade, às 4 horas então, da tarde.
O senhor tá trabalhando, ele tirou férias, ele foi além.
Então, ele passou todo mundo só pra assistir os jogos.
Você, às vezes, exato. Ele falou, galera, por hoje é só, nos vemos em agosto. Foi isso aí que ele mandou.
Excelente, excelente.
Meu top fãs vai pro Thiago Leifert do podcast Thiagol, que tá em sexto lugar no... Não, brincadeira.
Ô, e quando eu reencarnar, eu quero ser o Thiago Leifert, hein? Ô, Thiago Leifert, Marcelo, vai cagar. Na moralzinha,
Marcelo, não precisa falar isso, tá? Qual, pelo você amor que de Deus. É o cara dos bonecos, qual o nome desse personagem?
É o líder.
Segue. Não, na cara, real, meu top fãs vai pra Isabela F04, que ela falou que vê, ela ouve ver todos os dias o Jovem Nerd Esporte Clube duas vezes. Uma no Spotify e uma no YouTube. Aí, é ouvinte de Nerdcast desde 2016, há 10 anos, e mandou um abraço pra vocês.
Muito bom.
Um abraço também, Isabela.
Grande beijo, Isabela. Obrigado demais.
Aliás, cara, nosso Thiago Leifert feminino é grandão, hein? Grandão aqui no Jovem Nerd Esporte Clube. É. Estamos muito felizes com vocês.
Bom demais, gente. Ó, queria dizer pro Thiago Leifert que, caralho, querer reencarnar como Neymar é um dos vídeos mais deliciosos que eu vi na minha vida, cara. Inacreditável. Não, é um prazer incrível ver um adulto falar um bagulho desse. É muito foda, cara. Muito foda, incrível. Parabéns, Thiago Leifert! É isso que eu quero dizer.
Esse é o top fãs do Vidani.
Vou falar o quê pro cara que quer reencarnar como Neymar, cara? Porra. Nicole Xavier mandou, fã do Vidani antes de virar modinha. Beijo, Nicole, muito obrigado ali, nosso público feminino marcando presença. E aí tem também um que eu tinha separado aqui, deixa eu ver aqui.
Não, é um que queria reencarnar como Vidani, não era? Que você tinha me falado. Não, não era.
Caralho, que loucura, não queiram isso. É, peraí. Dri Barbosa mandou, que é o Dri Barbosa, né? Acho que é Rodrigo, deixa eu ver o nome dele.
Não é o Rodri, não, né? É só
Dri Barbosa.
Não vou mandar não, abraço pro Rodri, Deus. Não, aqui.
Quero um top fã pra Seven Kings, todos querendo comer o príncipe. Olha aí, grande beijo pro Dri Barbosa, muito obrigado.
Ele procurou, Tucano, ele tava procurando.
Uh-huh, eu tava procurando o cara do aniversário aqui, mas eu realmente não encontrei e foi esse mesmo.
Ele tá que nem o Neymar nas vésperas da convocação, né? Convocando o pelotão pra fazer pressão. Já falei, lobby, a tua chance é o Hexa.
Ó, hoje daremos um passo rumo
até cartinha.
É isso, vamos ver. Bom, é com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Alegria. Esse foi mais um episódio do podcast Top 1 no ranking de Spotify Brasil de esportes. O Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Ah! Segue o líder. Alegria.